A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, Adec. Glória a Jesus. Que alegria estar aqui nessa noite. Que honra grande eu sinto no meu coração por estar aqui nesta noite. Já chorei ali, emocionada. Chorei. Olhei para trás ali porque algumas vezes que eu estive aqui ficava uma caixinha de lenço ali, só que hoje não colocaram. E hoje que eu não trouxe o lenço, já cheguei chorando. Eu glorifico a Jesus por essa oportunidade. Eu confesso que meu coração está bem alegre e chorei porque há 20 anos atrás, Deus já me via aqui no primeiro dia de festividade dos 20 anos da DEC. E eu glorifico a Deus por isso. Isso é honra demais, pastor. Sou tão pequena. Quando eu recebi esse convite, eu falei, Senhor, tem certeza que o convite não foi para a pessoa errada? Olha, que alegria, tá? Que alegria, que alegria. Parabenizo toda a igreja. 20 anos que a DEC está plantada aqui em Queimados, dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, como já foi dito aqui. E Ele faz tudo isso e ainda te prepara e te leva para o céu. Oh, Jesus lindo, eu parabenizo toda a igreja. Parabéns a toda a membresia da igreja. Muito obrigada, pastor Davi. Muito obrigada, pastora Marilande. Todos os pastores da casa, respeito toda a autoridade aqui. Transmita a minha gratidão, pastor Ziel, tá? Eu agradeço a eles pelo carinho de ter avisado que não estariam aqui. E eu glorifico a Deus por essa grande oportunidade. Quem está feliz com Jesus aí diz amém.
Amém.
O menino da mídia veio ali e perguntou para mim assim, a senhora pode revelar o texto que a senhora vai pregar? Para a gente colocar, preparar, né? E eu falei com ele assim, você pode aguardar um minuto? Não foi? Cadê o menino? Falei, aguarda um minuto. Já viu aqueles dias daquela questão que o Senhor vai mudando tudo? Eu confesso para você que eu amanheci hoje em jejum e oração, mergulhei na palavra, Deus me deu uma mensagem linda, nova, mas eu vou seguir a orientação do Espírito Santo. Quem sabe falar é Ele, amém? Quem está sedento para ouvir uma palavra de Deus aqui? Amém? Abra a tua Bíblia, por favor, com todo carinho, se o pastor me permitir, posso pôr a igreja de pé. Coloque-se de pé com todo carinho, por favor, e abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis. Meu coração fez plano, estava aqui, ó, tudo grifado, tudo marcado, com clips, mas eu vou seguir a orientação do Espírito Santo. Amém, pastor? Quem sabe falar é Ele, né? Glória a Deus. E eu vou na mesma pegada que o pastor Davi já liberou. Esse ambiente está propício. Esse ambiente está diferente. Quem sente a graça de Deus aqui? Quem sente a presença do Espírito Santo aqui? Você já deu uma olhada para essa pessoa, para esse adequita do teu lado e já parabenizou ele pelos 20 anos da igreja? Faz isso. Tem comunhão na casa, amém? Glória a Deus. Libera uma palavra de bênção para a vida dele ou para a vida dela. Fala, Deus vai transformar a história. Oh, não fica conformado não, tem coisa nova para você viver. No próximo culto, libera para ele, no próximo culto, culto de ações de graça vai ser o teu. Quem pega a palavra liberada do altar, quem acredita nela, oh glória. Quem está preparado para dar culto amanhã. Oh glória a Jesus, vai ficar difícil para ler papelzinho aqui, hein? Com essa multidão que acredita. Quem achou 2 Reis capítulo 4 diz amém. Irmãos, eu esqueci de apresentar o irmão mais bonito da igreja. Ele é lindo, veio todo metido, pastor, aí, de gravata verde e lencinho verde. Ele se acha. Não, não, só ele que achou. Glória a Jesus. 2 Reis, capítulo de número 4. Quem achou, diz amém. Versículo de número 4 também diz assim. Entra. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus Só isso. Vamos lá, todo mundo no três, fortão, respeitando as vírgulas, pontuação. Vamos lá? Um, dois, três. Amém. Senta aí, adorando a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse texto, que não estava na minha programação para ministrar nessa noite, mas que o Espírito Santo faz queimar o meu coração. E quando saí de casa, eu falei, tenho o hábito de sempre, quando vou ministrar, eu falo, Senhor, a tua palavra precisa queimar no meu coração, para eu entender que essa é a sua vontade. E ao orar, quando saímos de casa, eu pedi, Senhor, eu preciso ser tão somente uma voz para entregar o recado que o Senhor quer. E orando aqui, o Espírito Santo, de forma muito forte, queimou esse texto ao meu coração. Um texto que, com 7 versículos apenas, a Bíblia narra a história de uma família. Com apenas 7 versículos, a Bíblia narra a história de uma casa, de uma família, que viveu um momento bem difícil. A Bíblia informa no capítulo 1 que uma mulher, estando viúva já, procura o profeta Eliseu num momento muito desesperador da sua vida. Porque a Bíblia diz que essa mulher fica viúva e depois que o marido dela morre, o credor está constantemente, segundo alguns estudiosos, o credor está constantemente na sua porta cobrando uma dívida que precisava ser paga e essa mulher não vê recursos, não vê meios, não vê condições para pagar aquela dívida. Essa mulher, creio eu, que como mãe que sou também, fica muito desesperada porque ela precisa quitar a dívida, não possui recurso para pagar a dívida e a ameaça vem agravando. Por quê? Porque se essa mulher não paga a dívida, o credor está ameaçando levar os seus dois filhos, os dois, seus dois meninos, como pagamento da dívida. Segundo a lei da época, o credor poderia fazer isso aqui. Porque quando alguém nessa época contraía uma dívida, quando essa pessoa não podia pagar a dívida, essa mesma pessoa poderia ser levada pelo credor como pagamento da dívida. Como quem contraiu não estava mais ali, os seus filhos poderiam ser levados como pagamento da dívida. Essa mulher fica com um desespero muito grande no seu coração, porque se o credor realmente cumpre a sua palavra, com a sua palavra, essa mulher ficaria cerca de 50 anos com a ausência dos meninos. Porque quando alguém era levado como pagamento de dívida, essa pessoa só era liberada na comemoração do jubileu. E o jubileu, ele era comemorado de 50 em 50 anos. Então, essa mulher, ela poderia ficar com a ausência dos meninos por cerca de 50 anos. Uma mulher estando numa situação já bem precária, porque uma viúva dessa época, desse período, elas não tinham os benefícios que hoje as nossas viúvas têm. Já viviam em situações bem precárias, bem difíceis, e agora a situação em que essa mulher está vivendo, pastor Gabriel, está com uma grande ameaça de ficar ainda pior. Por quê? Poderia ficar com a ausência por cerca de 50 anos dos seus dois meninos. Quando eu analiso esse texto, eu fico imaginando, pastora, o desespero da mente dessa mãe, o desespero da mente dessa mulher. Só que eu vejo algo aqui precioso demais, e essa mulher, ela já vem dando uma série de lições para nós. Toda vez que um desespero muito grande bater à sua porta, toda vez que uma necessidade muito grande bater lá na sua porta, trazendo ameaças para você e para a tua casa, eu libero desde já uma palavra, estou muito na introdução do texto, mas eu libero cheia do Espírito Santo uma palavra para você. Não permita que o desespero domine a sua mente. Não permita que o desespero domine a sua mente. Toda vez que Satanás vem contra nós, o primeiro objetivo dele é a nossa mente. Porque se ele consegue atingir, Rafael, a nossa mente, ele nos joga com facilidade no chão. Só que essa mulher vem nos trazendo uma lição: o problema é grande, não dá para eu resolver. Até já tentei, mas não consegui resolver. Só que eu sei aonde eu posso ir no meio do caos. Eu sei onde eu posso ir no meio do desespero. E eu já começo a liberar uma notícia bacana para você. Coisa boa é no meio do desespero, quando o crente sabe onde encontrar saída. Coisa boa é no meio do desespero, quando o crente sabe para onde se dirigir. Essa mulher sabia. Por quê? Porque no meio do desespero, ela não foi para a porta da vizinha desabafar. No meio do desespero, a ameaça está batendo na porta dela. Ela não foi para o Facebook se sentindo triste. Para onde ela vai, irmã Marta? Ela vai para a direção certa. Ela vai para a direção certa. Aí eu libero para você algo que eu ouvi do Espírito Santo alguns dias atrás, enquanto eu lavava a louça lá na minha casa. A direção para onde você caminha revela o Deus a quem você decidiu servir. A direção para onde você caminha revela o Deus para onde você decidiu servir. Quem decidiu servir a Deus vai para a presença de Deus. Quem decidiu servir a Deus busca a Deus. Mesmo estando diante do caos, sabe que na presença tem saída, na presença tem refrigério, na presença tem... Oh, glória! Aleluia! Essa mulher, ela expõe aqui, ela expõe a direção que ela decidiu servir e caminhar, o Deus que ela decidiu pegar para seu. A Bíblia diz que no meio do caos, Carla, ela vai, sabe para onde? Vai lá até lá o profeta Eliseu, que ali representava a presença de Deus. Ela vai diante do profeta e ela chega lá e ela começa a expor a sua necessidade. Não exponha a sua necessidade para qualquer pessoa. Não exponha. Existem pessoas que até amam você, até querem teu bem, mas não têm habilidade para ouvir a sua necessidade. Não tem capacidade para ouvir tua necessidade. Cuidado. Essa mulher, ela vai até a presença do profeta Eliseu. E quando ela chega ali, ela começa a narrar a sua necessidade. E ela começa a dizer para o profeta: olha, o meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Eu gosto, pastor Davi, do posicionamento dela aqui no versículo 1, porque ela diz: o meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia Deus. Essa mulher, quando eu analiso o problema e a necessidade dela, eu vejo uma mulher com uma necessidade, com alguns motivos para chegar lá e falar: aí, ó, meu marido vivia aqui na igreja, só que agora morreu e olha a casa como é que ficou. Só que ela não faz isso. Meu marido, teu servo morreu e tu sabes que ele temia Deus. Essa mulher com essa fala, ela está querendo dizer que quem serve a Deus não serve em vão. Não, ela está querendo dizer, ele veio e gastou tempo aqui, mas o tempo não foi perdido, eu tenho certeza disso. Não é tempo perdido. E ela começa a dizer: olha, o meu marido, teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Só que a gente está numa necessidade lá em casa, que o credor está na minha porta ameaçando levar meus dois meninos como escravos se eu não pagar uma dívida que foi feita. Quando eu vejo o posicionamento dessa mulher, eu acredito, o texto não detalha isso, tá? Isso é um pensamento meu quando eu analiso o texto. Eu acho que por algumas vezes, meu amigo Walter, presbítero Walter, eu acho que essa mulher, ela viu o marido por algumas vezes tomar essa atitude, diante de situações difíceis, ele certamente deu exemplos dentro de casa, indo até a presença de Deus. Para ela tomar essa postura, quando a necessidade bate lá, eu acho que por algumas vezes ela viu o marido fazendo isso. Foi até a presença de Deus no meio do caos. Quando eu analiso esse pensamento, que é um pensamento meu, como eu já falei, eu aprendo algo aqui. Deixe exemplos. Nós precisamos deixar exemplos dentro da nossa casa. Lá em casa nós temos um hábito, pastor. Temos duas filhas nossas aqui, Natália e Tainá, e elas são testemunhas. Na nossa casa nós não omitimos problemas. O problema pode ser da gravidade que for. Sempre tem reunião, a gente expõe a causa e a gente busca Deus junto. Sabe por quê? Porque se o Senhor nos levar de hoje para amanhã, a gente precisa deixar maturidade nelas, para que possam entender o que o nosso Deus faz. O nosso Deus faz. É um pensamento meu, mas eu acho que por muitas vezes essa mulher viu o marido procedendo dessa forma. Quando não dá para eu resolver, eu sei aonde eu posso ir. E ela vai até a presença do profeta e começa a expor. O que ela expõe, igreja, é uma situação vergonhosa. O que essa mulher expõe diante do profeta é algo de vergonha. Estou devendo e não tenho como pagar. Só que eu aprendo aqui também, sabe o quê? Ela chega diante do profeta que representava a presença de Deus, mesmo vivendo uma situação vergonhosa, ela não fica maquiando a história, ela não fica camuflando para parecer bonitinho, ela chega e expõe o caso como o caso estava. Não tenta maquiar para Deus, porque Deus consegue enxergar na íntegra como está. Não tenta. Pode ser o caso que for, traz para Deus como está, filho. Está fedendo, mas apresenta para Deus. E eu vou te dar uma boa notícia: quem pode resolver está no culto. Quem pode transformar a história está no culto. Lamachúria. Quem sente a presença dele aqui? Quem já sentiu ele passeando aqui no nosso meio hoje? Aleluia! Ela expõe o caso, ela revela a verdade, e depois que expõe sem maquiar a situação, ela espera de Deus ali, representado pelo profeta, a orientação. Eu acho interessante aqui, Deus só dá orientação depois que ela expõe. Vou repetir isso aqui. Deus só dá direcionamento do que fazer depois que ela expõe, narra. Depois que ela conta, não fica guardando isso aí dentro de você não, só está te fazendo mal, expõe. Expõe. Libera. Amachuri andarabácia. Espírito Santo. Fica a ponto de infartar com esse problema, achando que Deus não pode resolver. O profeta ouve atentamente. O profeta ouve. E ele vira para ela e começa a dizer: o que te hei de fazer? Me declara. Que tu tem na tua casa? Texto conhecido da igreja. Aí a mulher abre a boca e diz o quê? A tua serva já não tem mais? Nada. Tem mais nada. O problema quando vem, ele vem dessa forma. Para cegar. Ele vem com esse objetivo, cegar. Ele quer realmente, o problema quando vem, ele vem com esse objetivo, fazer com que você entenda o que você pensa que na tua mão não tem mais nada. Só que aí também vem o Espírito Santo fazendo papel que só ele consegue. Ainda tem. Oh, glória! Ainda tem. Levanta a tua mão, eu sinto graça de Deus aqui. O que você precisa para viver um grande milagre já está na tua mão. Deus não vai trazer, já está com você, já está lá dentro. Oh, glória! Olha aqui, tua serva já não tem mais nada. E vem o Espírito Santo trazendo a memória, ainda tem. Aí ela diz, a não ser, olha a intenção do problema, além de cegar, ele quer menosprezar o que você tem, só que Deus te traz aqui nessa noite para dizer que o que tem na tua mão é valioso e é grande demais, aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Tua serva já não tem mais nada a não ser uma botija de azeite. Ela está dizendo, pastor, que na casa dela já não tem mais nada, só uma. Grita forte, igreja, só uma. Não tem mais nada a não ser. Se faltar carro, não tem problema, tem azeite. Se faltar móveis da Rio Decor, não tem problema. Se tiver azeite, tá bom. Ou pode não ter roupa nova no guarda-roupa, pode não ter nem guarda-roupa. Mas se tiver azeite, casa que tem azeite tem milagre. Casa que tem azeite tem provisão, tem cura. Oh, aleluia! Observa o quê? Ela deixa levar tudo, mas a botija ninguém tocou. Na botija ninguém tocou. Quem tem azeite em casa aí, levanta a mão para adorar. Oh, aleluia! Tua serva já não tem mais nada a não ser uma botija de azeite. Eu li essa informação, eu não consigo me recordar onde eu li, mas há muito tempo eu li uma informação que eu guardei por muito tempo, porque eu achei interessante aquela informação. E alguns dias eu comecei a meditar nessa informação. Por quê? Eu li o seguinte. Alguém, não me adianta me pedir essa fonte, porque eu não me recordo. Mas eu li o seguinte, que o azeite que continha na botija daquela mulher, era tão pouco, que não dava para nada, a não ser para unção. Isso não é Bíblia não, tá? Eu li em algum lugar, estudando. A gente, quando senta para estudar, a gente vai em tantos lugares, mas... Eu li isso aqui, eu guardei porque eu achei interessante essa informação. O azeite que continha na botija daquela mulher era tão pouco que não dava para nada, a não ser para unção. Pastor Gabriel, quando eu parei para meditar nessa informação, eu falei, Senhor, se só tinha azeite, se for verdade, né? Se só tinha azeite para unção, só devia ter resíduo. Porque para ungir, um resíduo basta, o suorzinho do copo aqui basta, não é? Se só tinha para unção, só tinha resíduo na botija, no vaso. Quando eu fiquei tão encantada com essa informação, porque eu falei, Senhor, tem alguma coisa legal aqui. Aí o Espírito Santo gritou no meu coração, pode crer. Por quê? Porque resíduo na minha mão é suficiente para transformar a história de qualquer pessoa. Oh, glória! Eu não sei se só tinha resíduo, ou não muda a história se a botija estava cheia. Mas ela está dizendo, só tem uma botija de azeite lá. Aí o profeta, quando ouve, então, o Espírito Santo, Deus ali começa a direcionar o profeta e começa a usar o profeta para aquela mulher. Depois que ela narra o caso como estava de fato, depois que ela revela a verdadeira situação dela, do que ela possuía, aí Deus começa a dar direção. E o profeta, usado por Deus, começa a dizer para ela, faz o seguinte, volta lá na tua região, volta lá na tua rua, no teu bairro, na redondeza onde você mora, e começa a bater de porta em porta pedindo vaso emprestado para você. Vai na porta de todos os teus vizinhos e pede vaso emprestado. Mas não peça pouco, peça muito. Aqui eu começo a ver Deus com uma palavra, olha aqui, vem cá. Se Deus quisesse, com uma ordem, com uma palavra, usando o profeta, Ele poderia reverter a história daquela mulher. Usando o profeta, Deus poderia dizer, volta lá que o milagre já aconteceu. Mas eu aprendo, sabe o que no texto? Deus não manifesta milagre sem antes testar a tua fé, sem antes provar você. Ele começa a colocar aquela mulher em prova e começa a dizer para ela, quero ver o teu nível de relacionamento, volta lá e começa a pedir vaso, mas não peça pouco, peça bastante. Não vá em quem você tem afinidade, vai em todos. Dá uma olhada para quem está de olho verde do teu lado. Esse irmão aí mesmo, ele tem olho azul, enxerga pela fé. Dá uma olhada. Olha dentro do olho dele. Quem olhou diz amém. Quem olhou diz amém. Libera para ele e fala o seguinte: cuida de mim. Libera com mais entusiasmo, me trata bem. Me leva no varandão depois do culto. Agora com mais força, olha para ele de novo e fala com autoridade: cuida bem de mim, porque o tamanho do teu milagre pode depender da minha ajuda. O tamanho do teu milagre pode depender da minha ajuda. Não pisa ninguém não, não maltrata ninguém não, porque o tamanho do teu milagre pode depender da ajuda de quem está do teu lado hoje. Aleluia! Quem sente graça aqui de Deus? Olha aqui, vai na porta de todos, pede vaso. Não peça pouco. Peça quantos? Quanto é muito? Quanto é muito? Pastor Davi é muito inteligente. Quanto é muito? Muito é muito. Muito não tem explicação para muito. Às vezes o teu muito para mim não é muito. Me ajuda a pregar, Deck. O nosso Deus que viemos adorar aqui nessa noite, Ele é conhecedor de tudo, amém ou não amém? Amém. Ele sabe o que se passa na tua alma e na minha ao mesmo tempo? Amém. Então Deus sabia quanto a mulher devia? Por que que Deus não calculou? Deixa eu ver, 5, 6 vasos, manda ela arrumar uns 6 vasos. Vai dar para pagar. Olha a palavra de Deus para ela: vai na porta de todos e peça muito. Eu parei, falei: Senhor, tem segredo, me libera, eu preciso. O Espírito Santo gritou, sabe o quê? Ô Marta, aprenda uma coisa: eu nunca vou limitar o tamanho do milagre de ninguém. Quer muito? Tem muito. Cadê o povo que quer o muito? Tem muito. Tem muito. Se quiser viver o muito, tem muito. Olha aqui. Nunca vou limitar o tamanho do milagre de ninguém. Sabe o que é que Deus está dizendo para ela? Ó, se tiver fé, armazena. Na proporção da tua fé será o tamanho do teu milagre. Quando eu parei para observar isso aqui, igreja, meu coração saltou, sabe por quê? Olha que coisa interessante. A mulher, ela chega até a presença do profeta e depois que ela narra a sua situação, que o profeta pergunta para ela: o que tens? Ela diz o quê? Você falou comigo, tua serva já não tem mais nada. O que é que essa mulher está revelando? Essa mulher está revelando que a casa dela estava como? Vazia. Amém? Ela está dizendo, quem está abrindo a boca para dizer, quem conhece a casa dela era ela, conhecia. Ela está abrindo a boca e está dizendo: lá em casa não tem mais nada, Gerson. Só uma botija de azeite. Ela está dizendo, a casa está vazia. Nós, muitas das vezes, nós não entendemos, mas Deus sempre prepara o milagre, o ambiente para o milagre. Deus sempre prepara o ambiente para a chegada do milagre. Quando você não estiver entendendo o que Deus está fazendo, não murmure. E daí que as coisas estão saindo? Não murmura. Eu tenho aprendido com Deus, eu tenho procurado aplicar isso aqui na minha vida. Quando eu não compreendo o que Deus está fazendo, eu não devo abrir a boca para murmurar, eu devo me calar. Essa mulher está dizendo: olha, a tua serva já não tem mais nada, a casa está vazia. Por que que Deus esvaziou a casa? Para que ela tivesse espaço suficiente para armazenar quantos vasos? Sim. Sabe o que, que Deus estava dizendo para ela? Espaço na casa tu tem, se tiver fé tem milagre. Espaço tem, se tiver fé vai ter manifestação grande. Sabe o que, que eu aprendo aqui? Quem precisa acreditar no meu milagre sou eu. Acredita no milagre, invista no milagre, veja o milagre. Comece a viver por fé o teu milagre. Tem espaço na casa. Peça muito vaso. Só vai viver milagre pequeno se quiser. Era o que o profeta estava querendo dizer para ela. Só vai viver milagre pequeno se quiser. Porque espaço para armazenar tem. Mas sabe o que, é que o Espírito Santo fala ao meu coração? Tem hora que a ansiedade te faz viver milagre pequeno por causa da tua precipitação. Só que tem equilíbrio descendo nessa noite aqui. Você vai viver milagre grande. Amachúria. Você vai viver milagre grande. Eu sinto graça. Pega, tem água jorrando aqui. Você vai viver milagre grande. O milagre que Deus vai operar é grande. Oh, é grande, é grande, é grande. Não permita que a ansiedade da tua alma te faça viver coisas pequenas por precipitações. Amachúria. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Não tenha pressa para chegar não, filho. Coisa boa é chegar no tempo de Deus. Coisa boa é chegar no tempo certo. Não cria atalhos. Acalma, quieta. Vai preparando o cenário, vai preparando. Deus falou que vai fazer. Me empresta um vaso e vai levando para casa. Oh, lamachuriandarabácia. Aleluia, aleluia. Vai preparando o cenário para o milagre. Vai preparando o cenário. Vai preparando, acredita na palavra liberada. Vai preparando o cenário. Essa mulher, ela obedece a palavra. O profeta diz, não peça pouco, peça bastante. Peça vaso vazio. Parei, pastor. Parei para meditar nisso aqui, porque olha o profeta dizendo para ela, peça bastante vaso. Mas peça vaso vazios. Gente, me ajuda aqui, olha só. Essa mulher está dizendo que na casa dela não tem mais nada, a não ser uma botija de azeite. Ela está narrando com a própria boca dela que de repente até o que comer estava faltando na casa, porque a casa já não tinha mais nada. Ela está expondo aqui para o profeta que a necessidade era dela, era uma necessidade grande. Só que quando Deus começa a falar com ela, começa a dizer, olha, vai lá, vai em todos os vizinhos, pede vaso emprestado, não peça pouco, peça bastante, peça vaso vazio. Eu falei, Senhor, e se algum vizinho legal, algum vizinho bacana, quisesse ser gentil com aquela mulher, e sabendo da necessidade dela, porque certamente a necessidade dessa mulher estava exposta para todo mundo ver. Certamente a necessidade dela estava exposta, por quê? Porque o credor estava batendo na porta cobrando. Vizinho que não viu, certamente aquele que gosta de contar o caso, foi lá, viu o que está acontecendo. Olha aí, depois que o homem morreu, olha como ficou a situação deles. A qualquer momento o credor vai bater aí e vai levar os meninos como escravos, como pagamento da dívida. Olha aí a situação. Creio eu que devia ter gente ali dizendo, sabe o quê? Sabe o que é isso? Viveu tanto tempo na igreja, aí ó, como que deixou a casa? Certamente a vida dela estava exposta. Vem aqui, de repente até tinha vizinho fazendo sabe o quê? Na greta do portão, para não perder a cena do credor levando os meninos. Só que aí vem Deus, a mulher vai até a presença de Deus. Deus começa a usar o profeta e começa a dizer para ela, vai na porta de todos, vai na porta de todos, pede vaso. A mulher poderia dizer, sabe o quê? Minha vida já está exposta, venho até a presença de Deus, e Deus me dá uma orientação dessa. Ah, Deus já até usou esse profeta, mas hoje ele está desligado. Está mandando eu complicar ainda mais a minha situação. Só que eu me encanto pelo posicionamento dela, sabe por quê? Ela até não entende, mas ela não questiona, porque ela sabe de um detalhe: a vontade de Deus é absoluta, a vontade de Deus é perfeita, é agradável. Aleluia! Não questione se você não estiver entendendo. Não murmure se você não estiver entendendo. Vai a todos os vizinhos, peça muito vaso e peça vaso vazio. E se tivesse um vizinho bacana? Para emprestar um vaso e dando um pouquinho de farinha? E se tivesse um vizinho legal que, além de emprestar o vaso, quisesse dar um pouquinho de açúcar, pastor? Porque tem razão para cada palavra dessa estar aqui. Cada instrução dessa que está aqui tem razão. Eu falei: Senhor, isso aqui não está aqui por acaso. Por que que o Senhor está dizendo para essa mulher pegar vasos vazios? Por que que precisavam ser vazios? Aí o Espírito Santo veio respondendo a questão da minha alma, dizendo: sabe o quê? Ô Marta, minha visão está além. Eu já sei o que acontece. Quando eu digo para ela: peça vasos vazios, com essa instrução, eu estou cortando toda e qualquer possibilidade de, depois do milagre, alguém bater no peito e dizer: fui eu. A história de vergonha dela mudou porque eu ajudei. Sabe o que que eu ouvi muito claro do Espírito Santo? Quando ele me permitiu enxergar isso aqui de forma muito clara, ele falou ao meu coração: não leve ajuda que eu não esteja permitindo para dentro da tua casa. Tem ajuda que não te favorece, te prende. Posso falar o que eu estou ouvindo do Espírito Santo, pastor? O Senhor me permite? Tem pessoas aqui, Deus me diz que está aqui, que nunca vai poder ofertar um culto em ações de graça pela bênção que recebeu. Por que que não pode? Não recebeu? Recebeu. Só que está preso alguém, não pode atribuir para Deus o feito. Quem conseguiu entender? Vou falar de forma mais clara ainda. Se quiser, se alguém tentar condicionar a tua bênção à glória para ele, dispensa. 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 Porque a glória que é de Deus será Ah, oh, aleluia! Ninguém vai roubar. Não autorizo que ninguém roube a glória que é dele. A glória que é dele. Espírito Santo. Sabia que às vezes Deus nos põe testes como esse? Deus põe pessoas do teu lado, na tua frente, perto de você, com essa condição de te favorecer. Só que dentro você sabe, quando acontecer, ele vai roubar. Vai roubar a glória. Vigia com roubadores de glória. Ainda que a tua bênção demore um pouquinho mais para chegar, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. A glória será dele, você vai dar para ele. Oh, aleluia! Não deixa ninguém roubar aquilo que é de Deus. Eu vivi uma situação com isso aqui, pastor, alguns anos atrás. Um camarada aí começou a ir em agendas minhas. E ele é influente mesmo, ele é influente. Ele é influente, ele tem entrada num monte de lugar. E ele colou em mim e começou: preciso, vou fazer teu nome. Vou fazer teu nome. Vou fazer teu nome, vou fazer teu nome. E às vezes, quando eu terminava de ministrar, ele estava lá: ó, vou fazer teu nome, tu precisa entrar em tal lugar. Se eu conseguir te colocar em tal lugar, tu voa. Só que nesse lugar que ele queria me colocar, ele falando para mim: lá não entra anonimato, por enquanto você é anonimato. Anonimato lá não entra, lá só entra os que já têm expressão e você ainda é anonimato. Só que eu preciso te colocar ali, porque se você entrar ali... Aí eu: é mesmo? Só que aquilo começou a ser tão persistente que começou a me incomodar. Começou a me incomodar. E ele ficava sempre: ó, vou fazer teu nome, vou fazer teu nome. Tu tem que entrar nesse lugar. Se tu entrar ali, lá é difícil, mas se você entrar ali. Aí ele teve uma ideia. Ele falou o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte contigo. Vou conseguir te encaixar numa congregação. Essa congregação é top. Se você entrar nessa congregação, é um pulo para tu ir para a sede. Pisou na sede, já era. Eu: é mesmo? Comecei a orar. Deus sabe que eu não busco isso. O Espírito Santo, o Senhor está aqui. Começou a me incomodar. Eu falei: Senhor, comecei para o joelho. Comecei a falar com meu esposo, comecei: isso está me incomodando. Porque se realmente ele conseguir me levar onde ele está querendo, a glória não vai ser de Deus. Ele vai dizer que foi ele. É por isso que eu falei para você que Deus te põe à prova. Porque quem tem que cortar o laço? Quem tem que cortar? Diga: eu. Eu. Se eu não estou sendo conivente, se eu não estou concordando, e se realmente ele consegue, a glória não seria de Deus, seria dele. Comecei a fugir. E eu comecei a falar: Senhor, não aceito isso. Porque se o Senhor quiser me levar em algum lugar, o Senhor pega e leva. O Senhor abre caminho. Eu nunca precisei pedir para pregar em lugar nenhum. Nunca, nem na minha congregação. Nunca, o Senhor que fez, o Senhor que abriu o caminho. Já pedi para pregar aqui, pastor? Nunca pedi. Eu não autorizo ninguém roubar a glória que é tua. Falei para Deus: irmãos, o Espírito do Senhor está aqui. Meu esposo estava de prova nesse dia. Comecei a orar. Sabe o que, que aconteceu? Num almoço simples de aniversário de uma amiga, fomos almoçar. Chegamos lá, pastor Adriano, no almoço, o almoço assim, ó, não tinha mais lugar para sentar. A menina que recebeu a gente: ô, irmã Marta, não tenho mais onde acomodar a senhora fica triste se eu colocar a senhora em tal lugar? Eu falei: jamais, estou aqui no meio, estou feliz de estar aqui, sentamos longeão, eu e o Carlos. Daqui a pouco a mesma menina veio: não estava feliz de ver a senhora lá longe, arrumei um lugar para a senhora numa mesa ali, a senhora vem? Eu falei: vem. Ela mesmo pegou as coisas e saiu levando. Sentamos: esse aqui é o pastor tal, a senhora senta aqui. Ô, pastor, esse aqui é um casal. Aí apresentou a gente para o casal e sentamos ali. E conversando: pastor, pensa numa conversa boa. Conversamos sobre tudo que o senhor imaginar, tudo, receita de peixe, de comida, de tudo que vocês imaginaram, a gente conversou. Daqui a pouco chega alguém, Uma menina de Deus, já até pregou aqui, a menina muito bacana, uma bênção ela, chegou, cumprimentou os pastores e cumprimentou a gente, virou para o pastor e falou: pastor, já levou a Marta lá? Aí o pastor: ué, você prega? Eu falei: prego nada, quem prega é essa menina aqui. E brincando ali, aquela coisa toda, resumindo a história, quem era o pastor? O pastor era o tal daqui, ó. Só para você ter uma noção, 230 congregações. Precisa que eu fique gritando o meu nome? Se ele quiser fazer, quem faz? Ele faz. Ele faz. Ele faz. Ele faz. Pastor, posso falar, pastor Adriano? Diante do Espírito Santo, quando eu descobri quem era aquele pastor, eu fiquei tão sem chão que para mim perdeu a graça de ficar sentada naquela mesa. Porque no meu coração eu fiquei assim: nossa, ele vai achar que eu estou sendo agradável para poder ir lá, e eu não sabia nem quem era esse homem. Mudamos, comecei a visitar as outras mesas falando com o povo, porque para mim perdeu o ambiente. Mas aquela mulher começou a ir atrás de mim: gostei de você, gostei de você, gostei de você, me dá teu telefone. Na mesma semana começou a me mandar mensagem, viramos amigas. Passou um mês depois, ela começa: tem vaga na tua agenda para o dia tal? Tem vaga na tua agenda para o dia tal? Aí naquele lugar grandão, que eu não poderia entrar porque eu era anonimato, o Deus que pega anonimato leva. Oh, glória! E a glória foi para quem? Para Deus. Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Descansa a tua alma. O que que ele tem prometido para você nesses 20 anos de ADEC? O Deus que realiza está no culto. O Deus que realiza está no culto. Só não permita que ninguém roube a glória que é de Deus. Lamachuri andarabácia. Deus vai fazer e a glória será dele. Ele pega pela mão e ele leva, ele apresenta, ele grita o nome, ele faz. Lamachuri andarabácia. Tem alguém sentindo a graça de Deus aqui? Libera, peraí, libera 10 segundos de adoração para Deus aí. Tem graça de Deus aqui. Anima a tua alma. Traz vida para a promessa que Ele tem feito. Ele te dá vigor nessa noite. Ele realiza. Aleluia. Aleluia. Essa mulher acredita, irmãos. Ela acredita, mesmo sem ver possibilidades, ela acredita. Pediu vaso, pediu, creio eu, a Bíblia não diz, Rafael, quantos ela consegue. Mas creio eu que ela pede bastante, porque espaço na casa tinha. Reuniu ali, preparou o cenário para o milagre acontecer. Ah, Jesus. Preparou o cenário. Vai preparando. Vai preparando o cenário. Vai preparando. Tua função é só ir preparando o cenário. Manifestar é com Deus. O altar libera. Você agarra e Deus manifesta. O altar libera, você agarra, você acredita e Deus, a manifestação é com Deus. É com Deus, é com Deus, é com Deus. Tem gente gritando na alma, a senhora não sabe a necessidade, não tem problema, não precisa ouvir teu caso. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Essa mulher acredita, ela prepara o cenário, ela põe vasos e ela cumpre então a palavra da qual nós lemos. Ela vem executando, entra para o quarto, fecha a porta. Fecha a porta sobre você e os teus filhos. Parei, falei: Senhor, por quê? Por que sobre você e sobre os teus filhos? Por que que o Senhor dá essa instrução para ela? Quando eu analiso o caso, eu acho que devia ter gente emprestando vaso e lá na greta do portão. O que que ela vai fazer? Com certeza, pastor Gabriel, tinha pessoas ali. O que que ela vai fazer? Todo mundo sabe que não tem mais nada na casa dela. Para que que ela quer esse montão de vaso? Devia ter gente dizendo, sabe o quê? Aqui, ó, deu pane de tanto ficar na igreja. Te chamam de loucos, né? Por acreditar numa palavra. Oh, aleluia. O que que ela vai fazer? Não tem nada na casa dela mais. Para que que ela quer esse monte de vaso? Aí vem Deus dando a instrução, Gerson. Entra para dentro e fecha a porta sobre você e sobre os teus filhos. Sabe o que que a palavra está instruindo? Quem ouve diz amém. Sabe o que que a palavra está nos instruindo? Mantenha dentro só quem está no mesmo propósito. Fecha a porta. Põe para correr. Tira de perto. Tira de perto, tira de perto. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda a entender isso aqui. Seria tão bacana se o Senhor manifestasse com a multidão vendo, não seria? Imagina o povo vendo, do nada, uma botijinha jorrando aquele monte de azeite. Seria lindo ou não seria lindo? Seria! Mas o Espírito Santo gritou na minha alma, dizendo, sabe o que, irmã? Ô Marta, tem curiosidade que espanta milagre. Para viver milagre, coloca do teu lado quem está no mesmo propósito que você. Tira! Tem curioso dentro, põe para fora. Não dê acesso. E não adianta cobrar de Deus coisas que é para você fazer. Quem tem que fazer é você, se posiciona. Tem hora que o Espírito Santo sopra o nome de quem é para colocar para fora e você fica insistindo, por quê? Deus não vai descer para fazer aquilo que cabe a você fazer. Quem quer ver milagre, levanta a mão. Quem precisa de um milagre, levanta a mão. Cadê o povo que a qualquer momento vai dar o culto em ações de graça? Quer ver milagre, quer ver milagre, quer ver milagre, faz a tua parte e prepara o ambiente para o milagre. Ela entra, 2 minutos, só me dá. Ela entra para dentro do quarto com os meninos. Creio eu que foi o pior momento da vida dessa mulher. Porque ser taxada por louco de quem é de fora é uma coisa. Agora, ser taxada como louca com quem é de dentro? Eu acho que foi o pior momento da vida dessa mulher. Acho que ela nunca orou, nunca tanto. Posso fazer algo aqui, pastor? Me ajuda, Gerson, você me ajuda? Vem cá, por favor. Vem cá, Gustavo. Vem correndo, se não der, vem rolando. Corre. Ah, dá, né? Fica aqui, por favor. Olha aqui, irmãos. Fica aqui, Gustavo, por favor. Ela entra para dentro de um quarto. Apenas com uma palavra liberada. Entra, fecha a porta e deita o azeite em todos os vasos, que ela foi orientada a pedir vazio. Ela pega a botija dela, que ela sabia, ainda que se estivesse cheia, uma botija seria suficiente para encher tantos? Ainda que se estivesse cheia. Ela pega a palavra, só que eu acho que nessa hora ela nunca orou tanto igual ela orou. Senhor, estou aqui baseado na tua palavra, eu ouvi. Sabe o que é lindo, pastor? É que quem ouve a orientação de Deus foi ela, não foram os meninos. Mas ainda assim os meninos calados entraram para dentro do quarto. Tem jovens aqui, tem filhos aqui que moram com os pais. Olha aqui, quem ouviu a orientação foi ela. Mas os meninos, sem questionarem, obedecem e entram também para dentro do quarto. A mulher fecha a porta. os meninos do lado. E o chão como, igreja? Lotado de quê? Vaso. Ela pega a botija dela, vem aqui um pouquinho mais para frente, por favor. Ela pega a botija dela, que ela possuía. E ela dá ordem para um dos meninos. Traz um vaso ali. Aí o menino pega o vaso, coloca na mão. Aí ela levanta a botija dela. Quando eu vejo essa cena no texto, sabe aonde o meu coração e a minha mente vai? No céu. Sabe por quê? Eu fico imaginando Deus vendo essa cena. Porque Deus está vendo, saiu do profeta, foi na porta dos vizinhos, está pegando o vaso, está pegando o vaso, está pegando o vaso, levou para casa, fechou a porta, colocou os meninos dentro, pegou a botija. Aí Deus vendo a cena e acreditou em quê? Na palavra. Quando eu acredito na palavra... tem milagre para quem acredita na palavra. Olha aqui, me traz um vaso. O menino pega o vaso, coloca na mão. Ela levanta a botija. Está aqui o vaso já, está aqui. Ela levanta a botija. Deus olhando no céu, Deus vê. Acreditou na palavra. Por acreditar na palavra, desce azeite. Aí ela começa, entrega, põe a parte, traz mais um. O azeite está descendo, o azeite está jorrando. E começa. Vem cá, sabe o que é que começa a acontecer dentro daquele quarto? Trabalho de ordem. Sabe o que é que eu vejo aqui? Porta fechada, unidade, trabalho de ordem, tem manifestação de Deus. Manifestação de Deus. Quer ver milagre na tua casa? Fecha a porta, coloca lá dentro quem tem que estar. Organiza o ambiente. Aleluia. Aleluia! 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 Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Olha aqui o trabalho. Ela pega a botija, ela deita o azeite, o menino pega o vaso vazio, tem um que pega o vaso cheio e põe à parte. Cheio de zelo. Só que tem algo aqui no texto que o Espírito Santo me fez enxergar, que eu compartilho com você. Quem traz o vaso vazio? Grita o filho. Quem traz o vaso vazio? Quem deita azeite? Diz a mãe. Diz a mãe. Quem põe a parte? Quem traz vazio? Quem deita o azeite? Quem põe a parte? Não queira colocar a responsabilidade que é tua sobre teus filhos. Tem obrigação na casa que é tua. Quem tem que deitar azeite, fechar o ambiente, colocar lá dentro e deitar azeite é você. Tem pais colocando sobre filhos a responsabilidade que é dele. Coloca sobre os seus ombros. Irmã Marta, eu não sei nem por onde começar. Só começa, porque vai ter graça derramada. Só começa. Reúne dentro, coloca lá dentro, fecha a porta. Haverá a manifestação de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que num dado momento, todos aqueles vasos já estavam cheios. Aí nesse momento, o que é que acontece, igreja? O azeite cessou, parou. Porque o nosso Deus não é Deus de desperdícios. Ele só manifesta enquanto tem local propício. É por isso que eu liberei a palavra para você. Tira a ansiedade, prepara o ambiente. Na proporção da tua fé será o tamanho do teu milagre. Tem gente querendo viver milagre grande, mas preparando espaço pequeno. Oh! Olha aqui, o azeite para, porque os vasos vazios acabaram. Enquanto tiver vasos vazio, tem azeite. Estão cheios, ele cessa. A Bíblia diz que quando essa mulher, olha aqui, quando essa mulher vê toda aquela cena, parou o azeite. Pensa na alegria, não podia nem dar lugar, pastor Adriano. Não tinha espaço na casa. Aqui, nem podia desperdiçar balançando o vaso, olha aqui. Ela vira para os meninos e fala, fica aqui. Fica aqui. Sabe o que é que eu vejo nesse texto? Eu vejo uma mulher que estava condenada a viver uma miséria, condenada a viver uma vida de derrota, de migalhas, de pouquinho de um e de outro, condenada. Com a ausência dos dois filhos, uma família totalmente destruída. Mas por causa de uma instrução. Por causa de uma instrução. Uma mulher entra derrotada para dentro de um quarto e sai de lá. Minha mente vai lá, pastor. Colocou a mão da maçaneta depois do milagre. Entrou para o quarto endividada, falida, correndo risco de perder os meninos e família acabar. Mas quando põe a mão na mesma maçaneta, sai com o peito erguido, empresária do ramo do azeite. Ele vai fazer além do que você imagina. Quem pega essa palavra? Ele vai fazer além do que você imagina. Ele vai fazer além do que você imagina. Abriu a maçaneta, abriu a porta. Foi aonde? Me sentindo muito feliz no Facebook? Não. Foi até a presença do profeta. Sabe o que, é que essa mulher entendeu? O que a gente precisa entender. Se uma orientação de Deus me fez viver esse grande milagre, imagina a orientação dele para administrar o milagre. Quando Deus fizer, não ponha em prática a tua administração. Deixa ele administrar o milagre. Deixa ele administrar o milagre. Ministério de louvor, por favor. Olha aqui. Deixa ele administrar o milagre. Obrigada. Olha aqui. Posso pôr a igreja de pé, pastor? O senhor me autoriza a pôr a igreja de pé? Por favor, coloque-se de pé. Quem me ouve ainda diz amém. Olha aqui. A mulher sai do casa, sai do quarto. Vai até a presença de novo do profeta, meu amigo. Imagina ela chegando lá, toda contente, contando o que aconteceu. O profeta se alegrou porque ele já tinha visto o milagre. Quando ele deu instrução a ela, ele já sabia o que aconteceria. Porque ele mesmo fala, entra no quarto, fecha a porta e deita o azeite. Ele já sabia. E o lindão é que o profeta não cresceu o olho no milagre dela. Tem milagre que é para você, tem milagre que é para mim. Vai se alegrando com o milagre de alguém, que enquanto você se alegra, você se aproxima do teu. Essa mulher aqui, ela narra o fato do que ela viveu. E o profeta diz para ela, vai lá, volta lá. Vende o azeite. Paga a tua dívida. E você e os teus meninos. Eu amo essa palavra. Olha aqui, pega isso aqui. Você e os teus filhos vivam, grita bem forte. Você e os teus filhos vivam do resto. Sempre vai ser isso que Deus vai ter para você se você recorrer a Ele. Vida. 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 Olha a palavra dizendo, você e os teus filhos vivam. Sabe o que, é que a palavra está querendo dizer? Não tinha vida até então, mas a partir de agora vai viver. Vai viver. Vai viver. Vai viver. Mas o que sobrou para ela foi pouco, irmã Marta, foi resto. Viver do resto. Só que eu preciso te lembrar, esse resto foi um resto proporcionado pelo céu. Resto do céu nos garante aposentadoria. Resto, oh! Eu prefiro o resto do céu do que a abundância da terra. Quem está comigo? Quem quer o resto do céu?